Nancy DeMoss Hougemuth pergunta: será que realmente precisamos nos preocupar?
Veja se Jesus é a ressurreição e a vida, e Ele é? Do que temos medo? Qual é o pior que pode acontecer com você? Você pode pensar: eu posso morrer. Mas a boa notícia é que Ele venceu a morte.
Essa é a melhor notícia de todas, aqui no podcast Viva Nossos Corações, com a autora do livro incomparável, Nancy DeMoss Hougemuth, na voz de Renata Santos.
Embora o período da Quaresma tenha acabado oficialmente, vamos continuar por mais uma semana em nosso estudo do Cristo incomparável. Estou muito feliz porque Deus tem usado esta série e tocado o coração das nossas ouvintes. Recebemos muitas mensagens nas últimas semanas. Deixe-me ler algumas delas para vocês. Uma mulher disse o seguinte: nunca antes tive um coração tão focado em celebrar a Páscoa. Outra mulher comentou: eu não percebia o quanto nunca dei o devido valor ao que Jesus fez por nós. Minhas atitudes sempre foram mais sobre obras, mas não sobre Jesus. Meu coração foi movido ao arrependimento e agora, pela primeira vez em muito tempo, estou começando a sentir o desejo por um relacionamento com Jesus. Aqui vai outra que eu amei, que recebemos recentemente. Esta mulher disse: eu vaguei a vida inteira em dúvida e medo, mesmo estando na igreja e cercada de coisas espirituais. Finalmente encontrei o tesouro que procurei durante toda a minha vida. É Jesus. Ele é esse tesouro, essa pérola de grande valor. Amém e amém! Gostaríamos muito de saber como essa série tem impactado você. Envie um e-mail para contato@avivanossoscorações.com e nos diga como Deus tem usado este estudo na sua vida. Nos últimos dias, celebramos dois eventos monumentais que são o ponto central da história da humanidade. Esses dois eventos distinguem a fé cristã de todas as outras religiões. São esses dois eventos que mostram o Cristo incomparável. O primeiro desses eventos, a crucificação do Senhor Jesus, foi o maior crime e o supremo ato de amor sacrificial na história da humanidade. Você concorda? Com certeza. O segundo evento, a ressurreição, que celebramos ontem em nossas igrejas, transformou o desespero e aparente derrota em esperança eterna e vitória. Obrigada, Jesus. Eu acho que a maioria de nós entende que a morte de Cristo é central para a nossa redenção. Mas podemos nos perguntar: é tão crucial que Ele tenha ressuscitado dos mortos? Isso importa tanto assim? Sim, eu acredito. Mas será que é tão essencial quanto a cruz que Jesus tenha ressuscitado dos mortos? Quando lemos o Novo Testamento, percebemos que a ressurreição é de extrema importância. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, vemos que a encarnação de Cristo, quando Ele nasceu neste mundo, validou sua humanidade. Mas é a ressurreição que validou a sua divindade, que provou que Ele era Deus. Escute Romanos capítulo 1, versos 3 e 4. Diz que: este evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, essa é a sua humanidade comprovada pelo seu nascimento como ser humano, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É a ressurreição que valida a divindade de Cristo. Não há como exagerar a importância da ressurreição de Jesus para os primeiros seguidores de Cristo. Antes da ressurreição, eles eram tímidos, estavam com medo. A ideia de que suas vidas poderiam estar em risco os fez correr para se esconder. Nenhum deles, exceto João, apareceu na cruz. Todos estavam escondidos. Mas veio a notícia da ressurreição e, em seguida, o dom e o poder do Espírito Santo. A combinação dessas coisas transformou os primeiros discípulos em um grupo de cristãos corajosos que estavam dispostos a dar suas vidas por causa de Cristo. A igreja nasceu e ela se espalhou através da proclamação de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Se você não acredita nisso, basta ler o livro de Atos, as ações dos apóstolos e da igreja primitiva, e ver com que frequência a ressurreição é mencionada, como ela está no centro das mensagens pregadas ali e que deram origem à igreja primitiva. Sem a ressurreição de Cristo dentre os mortos, não temos esperança de vida eterna. 1 Pedro 1 diz que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não há dúvida de que a ressurreição importa. Mas agora que o domingo da ressurreição passou, que diferença o túmulo vazio faz em nossas vidas nesta semana, na próxima e nas semanas seguintes? Praticamente todos os dias recebemos mensagens de ouvintes do Aviva Nossos Corações compartilhando diferentes lutas e fardos que estão enfrentando, diferentes dores e desafios. E que diferença a realidade da ressurreição faz para essas pessoas? Que diferença isso faz para quem está enfrentando problemas, dor, fracassos e medos? Hoje eu gostaria de falar sobre os 7 resultados da ressurreição para quem colocou a sua fé em Cristo. Relembrando que a transcrição deste podcast está disponível no nosso site www.avivanossoscorações.com. Após escutar esta mensagem, reflita sobre os resultados da ressurreição, não só durante a Páscoa, mas ao longo do ano todo. Número 1. A ressurreição significa que há esperança nas circunstâncias mais desesperadoras. Significa que Deus pode abrir um caminho onde não há caminho humano. Significa que Deus é todo-poderoso e nada está fora do seu controle. Significa que um dia todas as lágrimas serão enxugadas e toda a tristeza será transformada em alegria. Significa que Ele pode trazer beleza das cinzas e que Ele pode fazer até as circunstâncias mais difíceis trazerem glória para si. Pense em coisas que foram feitas contra você ou contra pessoas que você conhece, coisas terríveis, crimes ou situações dolorosas. Talvez até mesmo na sua criação. Deixa sua mente voltar à cruz, onde os homens maus colocaram Cristo à morte, e perceba que homens maus nunca têm a palavra final. Deus tem a palavra final. Há esperança nas circunstâncias mais desesperadoras. É a ressurreição que nos encoraja a lembrar que Cristo derrotou a morte. A circunstância mais desesperadora de todas. Ele derrotou a morte, passando por ela e saindo do outro lado. Não importa quantos inimigos tentem derrubá-lo, ele nunca mais poderá morrer. É isso que a ressurreição nos diz. Hoje, quando pensamos nas notícias de desastres naturais, incerteza econômica, crises mundiais, pode ser desesperador. Mas a ressurreição nos encoraja a respirar fundo e a lembrar que Deus está no seu trono. Ele está no controle. Não importa o quão escuro fique na sua vida ou neste mundo. Não há nada que possa acontecer conosco que não será finalmente superado pelo seu poder. A ressurreição significa que há esperança nas circunstâncias mais desesperadoras. Número 2. A ressurreição significa que Deus sempre cumpre suas promessas. Em Mateus capítulo 28, versículo 5, quando as duas mulheres foram ao túmulo para ver o corpo de Jesus, que elas pensavam estar ali enterrado, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: "Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito." Como ele disse? Jesus tinha dito aos discípulos que ele não ficaria morto, que ele ressuscitaria. Eu vou ler uma dessas passagens em que ele disse isso, em Mateus capítulo 16, começando no versículo 21. "Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse." Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer." Percebem qual é o problema? Pedro não ouviu o final da mensagem. Tudo que ele ouviu foi a parte sobre o Filho do Homem sofrer muitas coisas e ser morto. E foi só isso que Pedro ouviu. Pedro disse: "De jeito nenhum, Senhor, isso não vai acontecer contigo." Ele não ouviu "e no terceiro dia ressuscitar". Ele ouviu com os ouvidos físicos, mas não compreendeu a promessa da ressurreição. Quando os anjos disseram às duas mulheres: "Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito", os discípulos começaram a se lembrar das coisas que Jesus lhes havia dito, promessas que eles simplesmente não tinham compreendido. Imagina quanto estresse, ansiedade e medo os discípulos tiveram que suportar só porque eles não ouviram e não se apegaram às promessas de Deus. Isso me faz pensar sobre como nossas vidas seriam diferentes se realmente acreditássemos, se realmente ouvíssemos e nos apegássemos às promessas de Deus. Quantas vezes ficamos estressadas? "Senhor, não, isso não pode acontecer." Não, nós não ouvimos o final da história. Nós não ouvimos as promessas. Não ouvimos realmente as promessas. Pense naquela promessa maravilhosa em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, que diz: "E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês." Quantas vezes esquecemos isso quando estamos no meio do sofrimento? Se ouvíssemos, acreditássemos e nos apegássemos às promessas de Deus, quanto estresse e desânimo poderíamos evitar, talvez, se lembrássemos que Deus sempre cumpre suas promessas. Essa é a mensagem da ressurreição. Número 3, a ressurreição significa que a morte não precisa mais ser temida. Porque Cristo venceu a morte, nossas separações e perdas são apenas temporárias. No último dia, aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados. Esse é outro significado da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Porque Ele ressuscitou, isso significa que nós, que estamos em Cristo, também ressuscitaremos um dia. Vocês se lembram das palavras incríveis de Jesus a Marta, que estava de luto pela morte de seu irmão Lázaro? Em João 11, Jesus disse a Marta: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto?" Isso é o que Jesus disse a Marta. Mas você não acha que Ele diz o mesmo para nós? Você acredita nisso? Que quem vive e crê em mim jamais morrerá? A ressurreição de Jesus mudou para sempre a forma como os cristãos veem a morte. Rodney Stark é um sociólogo da Universidade de Washington. Ele observou que, quando uma grande peste atingiu o Império Romano Antigo, os cristãos tinham taxas de sobrevivência surpreendentemente altas. Você pode se perguntar por quê. Aqui está a razão que ele descobriu. Nas casas da maioria dos cristãos romanos, quando alguém era atingido pela peste, a pessoa doente era jogada na rua para não contaminar os outros. Mas, como os cristãos não temiam a morte, eles não jogavam seus doentes nas ruas, eles os cuidavam em suas casas. Muitos desses doentes sobreviveram à peste. Eles não tinham medo da morte. Você ou alguém que você ama pode estar enfrentando uma doença terminal, assim como um casal com quem eu conversei por telefone recentemente. A esposa me escreveu esta semana e disse: "O nefrologista nos informou que não há mais nada que possam fazer para ajudar o meu marido. Ele não tem consciência da gravidade de sua condição. Atualmente, ele está internado na unidade de terapia intensiva cardíaca." Enquanto eu conversava com esse casal por telefone, ouvindo seus corações neste momento tão difícil, sentindo a confiança, a paz e o descanso, e até mesmo o louvor que cantamos e a leitura das escrituras, foi praticamente um culto por telefone. Veja se Jesus é a ressurreição e a vida. E Ele é? O que temos a temer? Qual é o pior que pode acontecer com você? Talvez você diga: "Eu posso morrer." Bem, a boa notícia é que Ele venceu a morte. A ressurreição significa que aqueles que estão em Cristo não precisam mais temer a morte. Ele nos livrou do poder de Satanás, que por muitos anos nos manteve escravizados ao medo da morte, como Hebreus nos diz. Número 4. A ressurreição corporal de Cristo nos assegura a nossa própria ressurreição corporal. Não foi apenas o seu espírito que ressuscitou, como alguns teólogos liberais dirão, mas o seu corpo foi levantado dos mortos. Isso nos assegura a nossa própria ressurreição corporal futura. Paulo fala sobre isso várias vezes nas epístolas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos ressuscitará nossos corpos mortais um dia. Por causa da ressurreição de Jesus, temos uma esperança segura para o futuro. A ressurreição dele é um sinal da nossa futura ressurreição e do fato, e eu amo esse versículo em Filipenses 3, que Deus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Alguém aqui está pronta para isso? Amém! Essa é a nossa esperança por causa da ressurreição. Há um cemitério de igreja na cidade de Newbury, Massachusetts, que tem uma lápide que diz: "Aqui jaz, em um estado de perfeito esquecimento, John Adams, que morreu em 2 de setembro de 1811, aos 79 anos. A morte o decompôs e, na grande ressurreição, Cristo o recomporá." Sim, eu amo isso. A morte o decompôs. Que tragédia é essa? Não era para ser assim até o pecado entrar no mundo? Mas na grande ressurreição, Cristo o recomporá. E você e eu temos a mesma esperança. Em muitos dos nossos cultos de Páscoa neste último fim de semana, afirmamos que Cristo ressuscitou. O ministro, em alguns casos, diz: "Cristo ressuscitou." E o que dizemos em resposta? "Cristo ressuscitou, ressuscitou mesmo." Phillips Brooks, que foi um escritor do século XIX, disse: "Não digamos apenas 'Cristo ressuscitou', mas 'Eu ressuscitarei'. Eu ressuscitarei, essa é uma promessa da ressurreição." Número 5. A ressurreição significa que Deus aceitou e aprovou o trabalho que Cristo fez na cruz e, portanto, Ele nos aceita e aprova também. Isso é algo que talvez você não tenha pensado muito, mas é um grande resultado da ressurreição. A ressurreição para Cristo significou que o seu trabalho estava completo. O preço pelo pecado foi pago, não restava mais nenhuma penalidade. A justa ira de Deus contra o pecado e os pecadores foi completamente satisfeita. Não havia mais culpa restante. A ressurreição foi prova de que Deus aceitou o pagamento e aprovou completamente a morte de Cristo no lugar dos pecadores. Agora, as Escrituras nos dizem que fomos unidas com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Em Efésios capítulo 2, diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. O que significa que Deus não só aceita Cristo, mas também nos aceita. Ele nos aprova como aprova a Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, isso significa que não há mais condenação para nenhum de nossos pecados, passados, presentes ou futuros. Posso ouvir um aleluia? Amém! Muitos cristãos que eu conheço são atormentados pela culpa do passado, frustrados por sua incapacidade de agradar a Deus. Eu mesma luto com esses pensamentos no meu coração com frequência. Romanos 4 nos diz que Jesus foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. É a ressurreição que permitiu que a justiça de Deus fosse creditada em nós. Essa justificação exigiu a ressurreição. E a justificação não é apenas como se eu nunca tivesse pecado. Muitas de nós estamos familiarizadas com esse significado, mas também significa como se eu sempre tivesse obedecido. Porque Jesus agradou perfeitamente ao seu Pai, nós, que estamos em Cristo, também somos agradáveis a Deus. Esse é um resultado da ressurreição, que somos aceitas e aprovadas por Deus, porque Deus aceitou e aprovou o trabalho que Jesus Cristo fez na cruz. Número 6. A ressurreição significa que o poder e o domínio do pecado em nossas vidas foram vencidos. Houve momentos recentes em que pensei: o pecado parece muito poderoso na minha vida. As tentações são tão fortes. Enquanto eu trabalhava nesta série, precisei me lembrar e aconselhar o meu coração com a verdade de que a ressurreição significa que o poder e o domínio do pecado em minha vida foram quebrados. A luta para se libertar das amarras do pecado, das dependências. Cristo quebrou o poder do pecado de nos controlar. Isso significa que não precisamos continuar no pecado. Não significa que não vamos pecar, mas significa que não precisamos viver em pecado por causa da ressurreição. Ouça este trecho em Romanos 6 e deixe que ele toque o seu coração enquanto você pensa sobre essas lutas com amarras e vícios. Romanos 6, começando no versículo 4. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Antes de continuar com o trecho, esse versículo me lembra do meu próprio batismo nas águas quando eu era jovem. Lembro-me do pastor Connors, que ao nos mergulhar nas águas dizia: sepultados com Ele na semelhança da sua morte. E ao nos tirar da água dizia: ressuscitados para andar em novidade de vida. Algumas pessoas ficam apenas na parte da cruz e estamos nos afogando. Precisamos sair dessa água e caminhar com Ele em novidade de vida. Continuando em Romanos 6. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. E qual é a importância disso tudo? Talvez digam, sim, eu morri com Cristo, fui ressuscitada com Cristo. Mas o que é que isso tem a ver com a vida real? Aqui está o que isso tem a ver com a vida real. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Não somos mais servas do pecado. O pecado não é nosso mestre. Se fomos crucificadas com Cristo, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. O poder e o domínio do pecado em nossa vida foram superados. Isso é mais uma razão para dizer, louvado seja o Senhor, obrigada Jesus. Número 7. A ressurreição significa que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está disponível para nós. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo orou para que os efésios soubessem o seguinte: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. O que é que isso significa? É uma frase longa, como Paulo costumava usar. Significa que o mesmo poder que Deus enviou para ressuscitar a Cristo dos mortos e colocá-lo à direita do Pai nos lugares celestiais, esse mesmo poder está agindo em nós, o poder de Cristo. O poder do seu Espírito Santo vive em nós. Esse mesmo poder para obedecer a Deus, para derrotar o pecado, para caminhar com Deus, para amá-lo e agradá-lo. Esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos está disponível para nós. A pergunta nem é tanto se a ressurreição realmente importa. Nós vemos que sim. Acho que a pergunta que precisamos fazer é: vivemos como se Cristo realmente tivesse ressuscitado dos mortos? Há um hino maravilhoso, escrito em meados dos anos 1700, que captura como a ressurreição muda tudo. Talvez tenham cantado em suas igrejas, no culto de Páscoa ontem. Eu vou ler todas as estrofes, lembrando que a ressurreição realmente faz toda a diferença no mundo. Jesus vive e eu também viverei. Morte, teu aguilhão se foi para sempre. Aquele que se dignou a morrer por mim, vive para romper as cadeias da morte. Ele me levantará do pó. Jesus é minha esperança e confiança. Jesus vive e reina supremo e seu reino continua. Eu também estarei com ele, vivendo para sempre, reinando para sempre. Deus prometeu, assim deve ser. Jesus é minha esperança e confiança. Jesus vive e pela sua graça, vitória sobre as minhas paixões concedendo. Eu purificarei o meu coração e os meus caminhos, sempre para a sua glória vivendo. Ele me levanta do pó. Jesus é minha esperança e confiança. Jesus vive. Eu sei bem que nada pode separar o meu coração dele. Vida, nem morte, nem poderes do inferno, alegria, nem tristeza, para sempre. Nenhum de todos os seus santos se perde. Jesus é minha esperança e confiança. Jesus vive, e a morte agora é apenas minha entrada na glória. Coragem, então, minha alma, pois tens uma coroa de vida diante de ti. Você descobrirá que suas esperanças eram justas. Jesus é a confiança do cristão. Amém.
Por que a ressurreição de Jesus é tão significativa? Nancy DeMoss Wogemuth tem nos mostrado isso através dessa série chamada Incomparável com Cristo Agora e para Sempre. Vamos evitar o erro de pensar na ressurreição apenas na Páscoa e ter essa realidade presente em todos os dias do ano. Quando você está viajando por muito tempo, não fica ansiosa para voltar para casa. Depois da ressurreição, Jesus provavelmente estava ansioso para retornar ao céu. Mas ele permaneceu nessa terra por 40 dias. Nancy DeMoss Wogemuth explica por que isso foi tão significativo no próximo episódio aqui no Aviva Nossos Corações. Aguardamos você! O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.